Nós vamos abrir a edição desta sexta-feira falando sobre saúde, sobre entregas de unidades, sobre investimentos na área da saúde, também um projeto piloto que nós vamos explicar para você daqui a pouquinho. E recebemos aqui nos estúdios, com muita satisfação, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que está cumprindo a agenda aqui em Cascavel região e na oportunidade está passando aqui nos nossos estúdios para conversar conosco. Secretário, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, formadores de opinião. Uma satisfação, um privilégio estar aqui novamente.
Bom, secretário, hoje, sexta-feira, aqui em Cascavel, nós temos uma importante inauguração de uma nova unidade de saúde lá no Santa Felicidade. E o secretário também aqui marcando presença, investimentos aqui na área da saúde de Cascavel.
Daqui a pouco estarei lá com o prefeito Renato Silva, com o secretário municipal de saúde, Dr. Ali. Vamos fazer a entrega de uma UBS, uma unidade básica de saúde, padrão Cascavel. Valor de mais de 5 milhões de reais, um convênio com a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, parabenizar o bairro Santa Felicidade, mas fatalmente não vai atender apenas ali o bairro Santa Felicidade, outros bairros circunvizinhos também serão atendidos, e isso demonstra a grandeza desse processo de construção do Sistema Único de Saúde. E parte esse processo da Unidade Básica de Saúde, por isso que a territorialização é importante, que o conhecimento das equipes pela população e da população pelas equipes é fundamental. Então eu acredito muito na atenção primária em saúde organizada. Então hoje vamos festejar com o prefeito Renato, com o secretário Ali, com toda a equipe da prefeitura, essa nova unidade básica de saúde e a entrega também de 18 veículos, são 4 ambulâncias, 4 vans, veículos utilitários para as equipes que fazem o trabalho da vigilância em saúde. É renovar a frota para ajudar a cidade a crescer e continuar atendendo com carinho, com dignidade, cidadãos paranaenses que moram em Cascavel.
Bom, a demanda da saúde, ela é uma demanda muito constante, ela é muito contínua, ela nunca tem um fim estabelecido. E há poucos dias o secretário Ali esteve aqui nos estúdios da CBN e nós conversávamos sobre alguns projetos para melhorar a estrutura de saúde da cidade de Cascavel. Na oportunidade falávamos do projeto que será apresentado à Secretaria do Hospital do Trabalhador na região norte de Cascavel, a conclusão das obras do Hospital de Retaguarda, que estima-se que há uma previsão de entrega para abril aqui com as melhorias que são ali propostas. Enfim, são alguns projetos para melhorar e dar mais robustez ainda a estrutura de saúde aqui de Cascavel.
Eu acho que nós estamos atendendo um anseio do povo de Cascavel, um sonho antigo de um novo hospital para ajudar principalmente na média complexidade, que me parece que já tem o nome até de Hospital do Trabalhador, do Trabalhador de Cascavel e do Oeste do Paraná. E eu quero dizer que o Estado do Paraná, o governador Ratinho Júnior, a Secretaria de Estado da Saúde é parceira nesse projeto. Estamos aguardando a atualização do projeto por parte da Prefeitura, que está nos trâmites finais, e aí nós vamos ter a possibilidade de fazer um convênio da Secretaria de Estado da Saúde com a Prefeitura, num valor significativo, deve ser na casa de 100 milhões de reais, para fazer essa obra, um novo hospital para Cascavel, que vai ajudar. Né? Nós, ao longo do tempo, desde 2019, o governador nos orientou a fazer regionalização em saúde. A regionalização ela vem acontecendo. O HU de Cascavel praticamente dobrou de estrutura em 7 anos. 14 leitos de UTI passou a ter 70 leitos de UTI. Então, isso não é pouco, é muito. E esse muito está sendo muito significativo e demandando mais, porque a região precisa de mais. Ontem eu estava lá em Toledo, lançando uma nova maternidade de baixo risco e um ambulatório médico de especialidades para a Universidade Federal do Paraná. A prefeitura vai fazer a obra. E assim, é aqui, ali, fazendo mais obras, ampliando estruturas, mais leitos, a ampliação do Hospital São Lucas, que houve aqui também, nos deu 80, 90 leitos a mais pelo SUS aqui em Cascavel. Cascavel cresceu bastante e precisa crescer mais para fazer frente a toda essa demanda por saúde que surgiu. Ela já existia, mas ela surgiu mais forte pós-pandemia. Então nós precisamos fazer frente. E, Marcelo, essa obra do hospital é uma obra histórica. O governador Ratinho Júnior me deu a incumbência de resolver as pendências todas do projeto com a prefeitura, que ele quer vir aqui antes de 3 de abril para fazer o lançamento oficial desta obra do novo hospital. E o Hospital de Retaguarda é uma alegria, porque está chegando no final, novo centro cirúrgico, reforma do telhado, e também tem uma nova ideia que surgiu durante o projeto, de que a área administrativa fique fora do corpo do hospital, e possamos ganhar mais 28 leitos ali, leitos clínicos, leitos cirúrgicos. Cascavel vai tá se preparando para o futuro, se preparando com força.
E indo mais além, não é somente Cascavel, não é? Há poucos dias nós acompanhávamos o anúncio de outros hospitais em outras regiões do estado.
Até 3 de abril, nós devemos anunciar 9. Matinhos, Guaratuba, Nova Esperança, Guaíra, Paissandu, temos Cascavel, Assis Chateaubriand, Foz do Iguaçu e o Hospital Silvio Santos, que está também nos trâmites finais para ser lançado ao lado do Hospital de Reabilitação do Paraná, em parceria com a ACD de São Paulo. Vai ser a Casa da Reabilitação do Paraná. Nós vamos fazer repercussão para o interior disso. Esse é um grande projeto para o futuro do Paraná.
Pelas cidades mencionadas, geograficamente, todas as regiões do estado vão ter ali algum hospital dentro desse novo anúncio.
Esses são apenas dos 9 agora de 2026, porque nós já atendemos outros. Tem obras lá em Arapongas, tem obras em Apucarana, tem obras em Salto do Lontra, em Realeza, em Santo Antônio do Sudoeste, tem o Câncer Center de Guarapuava, tem uma reforma grande agora na Santa Casa de Irati. Nós temos obras, né, por todo o Paraná, Hospital Regional do Litoral, lá em Paranaguá, coisas estão acontecendo. Semeamos durante 7 anos e agora estamos na busca de algumas datas para poder fazer a colheita, celebrar esses momentos importantes para a saúde do Paraná.
E esses investimentos em estrutura, e agora voltando aqui para a realidade de Cascavel, contribui até mesmo com a demanda para talvez reposicionar ou desafogar um pouco a demanda do hospital universitário. Porque como ele é um hospital muito grande e tornou-se a nossa referência aqui regionalmente falando, muito dessa demanda acaba sendo encaminhada para o hospital universitário. Então dar mais estruturas reposiciona um pouco essas demandas, né?
É importante, o hospital universitário agora fez um remanejamento de áreas dentro do hospital, está utilizando as dependências do antigo CCP, Centro de Cirurgias Programadas, para também acolher pacientes. Então você pode perceber que já há mais de 30 dias o hospital parou de apresentar aquelas filas de macas no corredor. Esses pacientes foram melhor acolhidos, melhor aceitos no hospital. Eu quero agradecer toda a equipe da direção do Hospital Universitário. Estão fazendo um grande serviço para nós aí do estado do Paraná, acolhendo com mais tranquilidade os pacientes, e isso vai melhorar ainda mais, com mais oferta, com mais leitos e com mais investimentos. Ou seja, a história do Oeste do Paraná, na área da saúde, ela vai continuar sendo contada, mas a passagem do governador Ratinho Júnior pela saúde do Oeste do Paraná é marcante, porque praticamente vai dobrar o número de leitos existentes em 2018 e preparar essa região importantíssima do estado para o futuro. Essa é a nossa missão, ele nos deu. E eu quero aqui dizer que nós estamos tentando cumprir ao pé da letra.
Estamos conversando com Beto Preto, secretário de Estado da Saúde, aqui na CBN Cascavel. Bom, secretário, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar desse projeto piloto, um projeto piloto de migração de insulina no SUS. E o Paraná foi um dos estados selecionados pelo Ministério da Saúde, ao lado de Amapá, Distrito Federal e Paraíba. Explique para nós que projeto é esse, como vai funcionar.
O que acontece é que nós temos uma escassez mundial da insulina humana, NPH irregular, já vem de mais de 2 anos isso, com dificuldade de encontrar esses fármacos à disposição, e nós temos um grande número de diabéticos no país que precisam da utilização da insulina, e essa insulina sintética vem sendo utilizada já em casos particulares, é uma insulina de excelente qualidade. O Ministério resolveu avançar na introdução dela, porque ela vai ser... Está sendo construída uma PDP, que é uma parceria de desenvolvimento do produto, né? E essa PDP é com uma empresa estrangeira que vai transferir em 10 anos toda a tecnologia para Farmanguinhos, que é uma das indústrias de medicamentos da Fiocruz no Rio de Janeiro. Então nós vamos começar a ter acesso aos medicamentos e depois a tecnologia também para poder produzir essa insulina. A insulina é glargina. Essa insulina glargina, na quantidade que está chegando, foi montado um projeto piloto, 4 estados, Paraná, Paraíba, Amapá e o Distrito Federal, e pacientes que necessitam de insulina com mais de 80 anos, insulina para diabetes tipo 1, e pacientes de jovens, crianças, até 17 anos, adolescentes, vão ter acesso a estas canetas de insulina glargina nesses 4 estados para começar o piloto. Então, claro, quem tem a insulina regular e a NPH tem que utilizar até o final. E também eu quero dizer que é importante que esses pacientes possam passar. Passar por uma reconsulta com o seu médico para verificar a dosagem exata que vem na insulina glargina para o futuro, para poder adequar a dose. Então esse é um contexto que vai ser feito, já está sendo feito, e a gente já recebeu as canetas, devemos começar a distribuir na semana que vem, e vai estar à disposição da população desta faixa etária. Então é um piloto, mas é um produto de excelente qualidade. Eu vejo que o Ministério da Saúde acertou, e nós vamos fazer toda a capacitação, já fizemos uma, outra vem pela frente, para que as nossas farmácias estejam preparadas para fazer essa dispensação da nova caneta de insulina glargina sintética produzida por essa empresa multinacional, que vai transferir toda a tecnologia para Farmanguinhos.
E por que o Paraná foi escolhido para integrar esse projeto piloto nacional? Que critérios ali o Ministério levou em consideração para a escolha do Estado?
Nós temos uma sistemática de distribuição muito forte, nós temos um sistema de controle de informações chamado Sismedex, que é modelo para outros estados, e a nossa assistência farmacêutica é muito forte. Temos aí o consórcio Paraná Saúde, que distribui assistência farmacêutica de ótima qualidade a um custo baixíssimo para todos os municípios, exceto Curitiba. Então nós temos um histórico aí de 25 anos, talvez, de sendo sempre relevante na área farmacêutica, na distribuição de fármacos em todo o Brasil. E eu acho que isso foi levado em conta, mas veja, faz parte. Nós queremos aprender mais sempre e poder melhorar o que for possível melhorar para atender os paranaenses em todo o território do estado.
Bom, então, para explicar aqui, a migração de pacientes que utilizam então a insulina NPH para a insulina glargina vai depender então dessa avaliação médica. Precisa fazer uma atualização.
Tem que ter uma atualização de dose e vai começar a ter acesso. Veja, vou lembrar novamente, que se me permite, as faixas.
Né? Por favor.
Faixa etária acima, pacientes com diabetes tipo 1 acima de 80 anos. E inicialmente são esses pacientes. E os pacientes jovens com insulina tipo 1, tipo 2, mas desculpe, diabetes mellitus tipo 1 que precisa de insulina até 17 anos. Crianças e adolescentes até 17 anos têm uma idade mínima, não sei se é 2 ou 6 anos, mas até os 17 anos vão estar autorizados a pegar as canetas e fazer a dispensação nas farmácias especiais do estado.
E quais são os benefícios dessa insulina, especificamente a glargina, em comparação às outras insulinas?
Veja, eu acho que o mundo está mudando e as moléculas estão sendo sintetizadas, né? A insulina glargina, ela não é novidade, ela já existe, ela veio melhorando. É uma insulina sintetizada a partir de alguns elementos e ela consegue dar tranquilidade no seu uso e está longe de ter falta. Então, veja, eu estive visitando a Dinamarca há 2 anos, estive lá inclusive na fábrica da Novo Nordisk, que hoje também é a fábrica que produz o Ozempic e tudo mais. Fui conhecer lá e nós éramos dependentes, 85% da nossa utilização de insulina vinha de lá. Então veja, se tiver uma febre lá, uma briga lá, alguém estiver doente e não ter a produção baixar, falta insulina no Brasil, como está faltando também nos países da América Latina, como está faltando em vários locais. Agora, com tanta ciência acontecendo em tantas áreas da saúde, da agroindústria e tudo mais, das lavouras, não é possível que a gente fique dependendo de algo que tem uma tecnologia de 40, 50 anos atrás. Por isso que está evoluindo e essas novas drogas, esses fármacos estão vindo para poder suprir essa falta. O fato é que pacientes que têm insuficiência de pâncreas na produção de vários o glucagon da própria insulina, esses pacientes têm que ter acesso a alguma medicação, caso contrário, eles começam a ficar com a saúde debilitada. É um caso de hiperglicemia, de hipoglicemia e por aí vai. Então é importante sim ter acesso a medicamentos novos, mais elaborados, cientificamente articulados e que possam fazer frente, principalmente, a essa distribuição continental que nós temos no Brasil. Nós não estamos tratando apenas do estado do Paraná, Marcelo. Nós estamos tratando do Paraná, nós estamos tratando da Amazônia, com toda a sua dificuldade de fazer chegar os medicamentos nos ribeirinhos. Nós estamos falando do Centro-Oeste, das distâncias do Centro-Oeste. dos pacientes do Nordeste, dos pacientes do Sudeste. Nós temos que pensar o Brasil como um país continental com as suas peculiaridades e tem que ter medicação à disposição.
E também mostra o valor e a robustez, a segurança das próprias instituições científicas que nós temos no Brasil, que desenvolvem um trabalho fundamental no avanço de pesquisas, no que diz respeito à saúde, à medicação, enfim, a tudo que está relacionado ao impacto da saúde pública.
E eu vejo assim, se tivéssemos, né, o Paraná hoje consegue fazer grandes investimentos em pesquisa. É um salto de qualidade através da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, através da Fundação Araucária. Nós mudamos o percentual, o governador Ratinho Júnior entendeu que isso é importantíssimo, mas se nós tivéssemos no Brasil uma política parecida, nós teríamos muito mais condições de avançar a ciência e a pesquisa também no nosso país. Então eu tenho essa convicção e por isso que eu acredito muito no governador Ratinho. Ele tem mostrado que é possível fazer muito mais, sair da briga política e enfrentar aquilo que o brasileiro precisa. Precisa de emprego, precisa de alimentação boa na mesa, precisa de saúde de qualidade, educação de qualidade. É esse, acho que é o contexto que tem que ser enfrentado, inclusive na ciência, no desenvolvimento de produtos, na ciência e na tecnologia.
Até porque, aparentemente, é um projeto que tem tudo para ser muito promissor, né? Ainda sim. Está dentro de um projeto piloto, mas a forma como foi apresentado e os benefícios aqui desse tipo de insulina certamente tem tudo para ser um projeto promissor. E levando em conta que nós temos ainda um número bem expressivo, bem volumoso de pessoas diabéticas no Brasil, certamente uma contribuição riquíssima.
Exatamente, exatamente. Você sabe que chegaram aí também as canetas emagrecedoras, né?
Exatamente.
E essas canetas emagrecedoras têm um papel importantíssimo, principalmente no pré-diabetes, e conseguem ajudar agora, outros estudos estão trazendo à tona isso também, conseguem ajudar na diminuição de riscos cardiovasculares, veja só que importância isso tem, e na diminuição de riscos neurológicos, derrame e tudo mais. Então, isso tudo está sendo estudado, outros estudos vão vir, mas veja que notícia importante que nós estamos tendo. Nós estamos passando por um momento da ciência que está nos ajudando a olhar o futuro com bastante esperança, sabe? Então, vamos continuar acompanhando isso, vamos continuar acompanhando essa segurança da insulina glargina e vamos continuar também emitindo de forma transparente todas as informações que nós entendemos pertinentes para a nossa população.
Muito bem. Secretário, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em passar aqui na CBN e conversar conosco sobre esses investimentos na área da saúde. São muitas frentes de trabalho. Como já colocado, é um trabalho muito contínuo, então ele nunca tem fim, mas é importante que o Estado olhe para isso e atenda a população com saúde pública.
Obrigado,
de
Marcelo.
Qualidade. Muito obrigado pela participação.
Saúde não tem missão cumprida, tem missão sendo cumprida. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui cumprir um pouco da nossa missão. Deus abençoe.